sobre a proteção de Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia, senhor presidente. Informando que a ata 40 já foi lida, votada e aprovada na última sessão do dia 20 de outubro de 2022. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 3 de 11 de 2022. Expediente, matérias selidas. Matéria do Poder Legislativo, projeto de decreto de leis legislativas. Mesa diretora, projeto de lei, projeto de decreto legislativo 11.140, no caso aqui.
Já leu a ata, né?
Isso.
Ata em discussão. Aprovado. Não havendo manifestação.
Essa ata já foi aprovada já.
Declara a ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei legislativo. Mesa diretora. Projeto de decreto legislativo 114/22. Concede comenda de honra ao mérito de Tiquira ao senhor Ronaldo Caiado, Ronaldo Ramos Caiado. Projeto de decreto legislativo número 115/22. Concede título de cidadã formosense à senhora Maria das Graças de Carvalho Caiado. Projeto de lei, decreto legislativo 116/22. Concede título de cidadão formosense ao general de brigada Moisés de Paixão Júnior.
Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilza.
Bom dia a todas e todos. Bom dia, meu povo. É com muita alegria que hoje a gente vem nesse plenário, que é a nossa casa, é a casa do povo, e que a gente pode saudar o nosso presidente Lula, depois da vitória maravilhosa do dia 30 de outubro. Eu quero agradecer a todos os formosenses por 43% dos votos. E hoje eu quero agradecer ao sindicato Sinazef, do IFG de Formosa, que está aqui representado na pessoa do Rafael. Eu quero agradecer ao Simprefor, tendo hoje a presidenta Suiene junto conosco. Eu quero agradecer ao presidente do PT Formosa, o professor Mirim. Toda a nossa militância, porque é o que faz o PT ser o que ele é. O Partido dos Trabalhadores é o que é pela militância que ele tem. Eu quero agradecer à Atlética Suprema do IFG, que o tempo todo essa juventude traz para a gente a esperança de dias melhores, e a esperança voltou. A gente falava até no dia 29, estou vendo uma esperança. Hoje eu digo, a democracia venceu a barbárie. Estamos muito felizes. E também agradecer aqui hoje, a minha família, ter irmãs, esposo, filha, é tudo. Obrigada, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário que continue a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinário. Vereador Marquinhos Araújo, projeto de lei ordinário 105/22. Institui direito ao portador de espectro autismo e da outras providências. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária 102/22. Institui o programa de saúde e bem-estar da mulher no município de Formosa.
Os projetos serão encaminhados às comissões para devidas providências. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta.
Requerimento. Vereador Delegada Fernanda. Requerimento 6/22. Requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, o detalhamento dos valores arrecadados e repassados pela campanha de energia, Companhia de Energia Elétrica, aos cofres públicos, a título de contribuição do Serviço de Iluminação Pública nos anos 2021 e 22.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Senhor presidente, eu queria fazer a defesa desse requerimento.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Estou voltando aqui ao meu lugar, porque esse microfone aqui não está funcionando, não. Bom dia a todos, bom dia aos nobres colegas, bom dia ao senhor presidente, a quem está aqui presente, quem está nos assistindo. Esse requerimento, senhor presidente, solicita o detalhamento dos valores arrecadados pela Companhia de Energia Elétrica aos cofres públicos a título de contribuição de serviço de iluminação pública. É comumente conhecida como a taxa de iluminação pública que todos nós pagamos. É só olhar lá numa conta de luz na nossa casa, que além do valor do consumo, tem uma contribuição que é paga em cima desse valor. Nós estamos pedindo os valores que foram repassados aos cofres públicos nos anos de 2021 e 2022. Mas antes, eu queria explicar aqui para todos os presentes o porquê que é tão importante a gente fazer esse pedido de requerimento através da Câmara de Vereadores, com a aprovação de todos os senhores. Já não é de hoje que nós somos demandados por esse problema da falta de iluminação pública. E isso está presente nas próprias indicações que são feitas aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu fiz um levantamento, apenas neste ano já foram apresentadas mais de 60 indicações ao prefeito, solicitando desde troca de lâmpadas queimadas até instalação de postes de iluminação. Então, esse é um problema que se reflete, que chega aos nossos gabinetes. Todos os vereadores, tenho certeza, que recebem esse tipo de pedido para que seja feita essa manutenção da iluminação pública aqui na nossa cidade. E não precisa nem ir muito longe. Logo mais vai ser lida as indicações de hoje, também tem pedidos como esse de indicação referentes à troca de lâmpadas. O problema, e eu falo até com o perdão do trocadilho, ele está muito e muito claro. A nossa população padece por viver em uma cidade escura, mal iluminada, exposta a todo tipo de perigo e, muitas das vezes, sem o direito básico de ir e vir. Porque ninguém é doido de sair à noite numa rua mal iluminada, correndo risco de ser assaltado, nós, mulheres, de sermos agredidas, estupradas. Então, acaba que chegou o período da noite, todo mundo, mais do que rapidamente, acaba indo para casa e, de lá, evita sair ao máximo, só sai se for realmente necessário. Desde maio desse ano, eu iniciei uma ação no meu mandato, uma ação muito simples, para mapear os postes que não têm iluminação, amarrando uma fitinha nestes postes, como forma, de protestar pela falta de iluminação pública. Com isso, durante o dia, as pessoas passam na rua e veem os postes com aquela fitinha, sabe que ali está sem luz, e também como forma de ajudar a equipe responsável por essa troca de lâmpadas para saber exatamente onde é que está sem lâmpada para ir lá e trocar com muito mais agilidade. Essa ação, que chama Luz na Fita, ela já marcou centenas de postes aqui da nossa cidade. E esse também foi um momento muito importante para eu dialogar com as pessoas aqui da cidade. Eu falei, por exemplo, com muitas mães que ficam muito apreensivas esperando as suas filhas chegarem da universidade, chegarem do trabalho, porque a rua ali perto da casa delas está totalmente escura. Então, os pais, que poderiam estar descansando depois de um dia de trabalho, têm que ficar ali, em pé, num ponto de ônibus, esperando a filha chegar, porque fica com medo dela ir sozinha para casa. Eu vi mulheres também andando com passos muito rápidos, com medo de que alguém viesse fazer algo mal. Sem contar a quantidade de crimes de oportunidade que eu vejo na própria delegacia, que são aqueles crimes que são cometidos devido a ruas escuras, devido à falta de segurança. Então, a pessoa ali está andando, indo para casa, voltando do trabalho, indo para a sua faculdade, e acaba sendo vítima de algum bandido que vem roubar o seu celular, roubar a sua mochila, e ali atormentar toda aquela comunidade. Dito isso, então, a gente já constatou esse problema. As ruas da cidade estão escuras, a cidade está mal iluminada, então basta andar não bastasse a falta de iluminação, quando realmente está queimado o poste, as lâmpadas são aquelas lâmpadas antigas, então parece que é tudo muito turvo. É muito difícil andar e não perceber isso, seja em qualquer lugar, seja no centro, seja na periferia. Agora, o que a gente está em busca, e eu peço a ajuda dos senhores, é de soluções. Eu contatei a Enel agora no começo da semana para saber exatamente qual que é o valor dessa contribuição que é colocada, que é destinada para os cofres públicos municipais. Então, a gente paga na conta de luz essa contribuição vai para a Enel e a Enel repassa para a prefeitura. E eu quero saber qual é o valor que está sendo repassado anualmente, exatamente para a gente saber quanto que está entrando na prefeitura e quanto efetivamente está sendo investido. Se a gente paga essa contribuição, a gente precisa saber por que esse dinheiro não está sendo bem aplicado. O responsável pela Enel me disse que, como a prefeitura é uma cliente pessoa jurídica, eles não podem me dar essa informação diretamente. E eu só poderia fazer isso através de um requerimento da Câmara Municipal, que precisa passar pelo aval também de todos os senhores. Então, olha só a importância dessa informação. Para quem não sabe, essa receita dessa contribuição não pode ser utilizada para nenhuma outra coisa. A receita que vem dessa contribuição da taxa de iluminação pública só pode ser usada para iluminação pública. Se no meio desse caminho esse dinheiro estiver sendo utilizado para outra coisa, caberá ao responsável vir prestar esclarecimentos, podendo até mesmo responder se tiver algum tipo de ilegalidade. Como vereadores e fiscais, a gente não pode ficar mais de braços cruzados ou ficar tentando enxugar gelo, ligando, indo atrás, mandando ofício, fazendo uma indicação para ir trocar uma lâmpada no lugar tal, sendo que tem inúmeras outras, centenas de outros postes que estão sem lâmpadas. O problema da falta de iluminação pública aqui na cidade é geral, está tanto no centro quanto nos bairros periféricos e precisa de uma atuação muito mais sistêmica e não pontual como vem sendo feita. Então, por força aí do prazo do regimento interno, eu não consegui convidar os colegas a assinar esse requerimento comigo, porque iria passar o prazo. Eu protocolizei ele na segunda, no final do dia. Mas, se alguém quiser assinar junto comigo, está à disposição, vou ficar muito feliz para que a gente ganhe mais força e consiga esse tipo de informação. A iluminação pública é um direito de todos. E é importante dizer que essa contribuição para a iluminação pública, ela não é só sobre o direito de você ter uma lâmpada no poste, na frente da sua casa. E sim, é o direito que todos nós temos de viver e de andar em uma cidade que seja bem iluminada e que seja segura para todos nós. Sejam homens, mulheres, crianças, adolescentes, a gente precisa efetivamente lidar com esse problema, lidar com seriedade, e por isso eu apresentei esse requerimento e peço aos pares a aprovação e o apoio para que a gente avance nessa medida. Obrigada.
O requerimento da senhora será encaminhado ao Poder Executivo, vereadora delegada Fernanda. Com a palavra, vereador Conde Paiva, líder do governo.
Bom dia a todos, presidente, caros colegas. Parece que o som está ruim. Tá bom? Na época que eu mexi um pouco com a iluminação, já fui chefe de iluminação pública também, no mandato de Jair de Paiva. E quando começou essa parte de taxa de iluminação, né, que foi... Inclusive, teve uma época que foi tirada, depois voltou. Mas antes de acontecer Jair de Paiva, a iluminação não era cobrada de ninguém, mas na época, SEB, né, tinha uma conta enorme com a prefeitura. Então, a CELG, né? CELG, obrigado. E o que aconteceu? Então, a dívida era enorme, era impagável. Aí, quando, eu acho que no mandato de Jair, já no mandato de Nenê Araújo, foi feito um acordo de a taxa de iluminação voltar, para que a taxa de iluminação, pelo valor alto que é, que eu acho que é o absurdo essa taxa que cobra da gente aí, para que se pagasse a iluminação. E essa dívida é pagada não sei quantos anos, ela está muito longe de ser paga, e pelo que eu me lembro. Então, quando a delegada falou que foi lá, agora melhorou. Agora, quando a delegada falou que foi lá, ela não passou, porque a maioria, eu não sei a porcentagem maior é para essa dívida de iluminação pública que Formosa tem com algo que hoje é Enel, mas antigamente era, aí foi passando, quando uma firma assume a outra, assume a dívida e assume também os deveres de fazer. Então, existe essa parte, doutora, que é bom a gente verificar, o Jorge já fez esse requerimento, muito bom esse requerimento, para a gente saber o que está acontecendo, porque a parte de... Eu sei que a única coisa que volta para a prefeitura é a compra de lâmpadas e reatores. E, por um acaso, por exemplo, a senhora pode ter notado, quando se pede alguma extensão de rede em alguma rua, é uma novela para se constar, porque tem que comprar o poste, e a prefeitura que tem que fazer isso. Aí ela quer usar esse dinheiro para comprar os... Por exemplo, tem duas casas numa rua que só tem duas casas, não colocam. Tem que ter de três ou mais casas para colocar, dois, três postes, porque é uma fiação, é mais relé, é mais braço, é uma despesa. Como a despesa que vem dessa a parte que paga, que a gente paga, vai direto para o órgão, hoje é Enel, que parece que já está saindo também, vai entrar outra, essa dívida que tem com a eletrificação da nossa cidade de anos e anos atrás, quando não se pagava nada, mas tinha a dívida. Né? Essa dívida é enorme. Na época, eu não sei se foi negociado, eu estou assim, meio sem lembrar, mas era 72 anos para pagar. Quer dizer, significa que a gente vai ter essa taxa muitos anos para pagar uma dívida que foi feita, porque antigamente as coisas foram mudando, estão mudando, cada prefeito que entra, cada ano que passa. Quer dizer, eu tenho 25 anos de prefeitura, quer dizer, não é de hoje, eu estou vendo as coisas mudarem. Muitos, sempre melhorando, mas nunca atingindo o que precisa. Igual você falou que está faltando lâmpada na cidade. Semana passada mesmo, um amigo meu me pediu lá, ia ter uma coisa lá na colina, e até ele falou que o Marquinhos tinha ido lá pedido lá, porque acaba queimando as lâmpadas tudo do nada, assim, porque a rede de luz que estava chegando em Formosa não estava alcançando o mínimo possível, e o primeiro lugar que ataca é a iluminação pública. Ela cai, porque ela tem sensores, né? E igual a senhora falou das lâmpadas também, foi na época de Tião Caroço fez um acordo com essas firmas de trocar todos os braços e todas as lâmpadas. As lâmpadas que a gente usa hoje é muito mais econômica que a outra, eram umas 250, uma lâmpada desse tamanho, horrorosa, dava um trabalho danado, até para tirar elas do poste, dava trabalho para o pessoal. E hoje é uma lâmpada mais que economiza muito mais e queima menos também. Mas do jeito que está a energia nossa, nós... Pouco tempo atrás, somos ali com o Caiado e todo mundo ali em cima, que inauguraram uma rede nova, né? Mas está a mesma coisa. Ficou o mesmo tanto de energia que chegava, está chegando mesmo. Está chegando de outro lugar, mas não está alcançando. Então é muito grande esse problema da iluminação, nesse problema. Não tal de reposição. A reposição de lâmpadas, eu acredito, pelo que eu vejo, ela é diariamente. Entendeu? Diariamente, se colocar muitas e muitas lâmpadas. Nós temos esse grande problema de queimar muitas lâmpadas. E essa dívida que tem, que a senhora vai ver com esse requerimento, que aí vai constar para a senhora, que tem essa dívida, o dinheiro que se retornar alguma coisa para a prefeitura, é só o de lâmpadas e material ligado a ela. Tanto é que o prefeito nem lembra, nem fala disso, só sabe que quando falta a lâmpada, por exemplo, é feita uma licitação, né? Aí vem 1.000, 2.000 lâmpadas de uma vez. Aí, enquanto não acaba, que é um pregão, né? Enquanto não acaba aquelas lâmpadas, reatores e tal, aí não se faz outro. Então, isso pode ser que tenha, com essa nossa cidade ser uma cidade horizontal, né? Não, horizontal, né? Então, quase não tem prédio. Então, ela vai só crescendo, vai crescendo. Tem rua que tem duas casas e tem quatro postes. E aí vai crescendo, igual vai agora Nova Formosa, mais outros loteamentos que vai saindo para cá, para o lado de cá. Cada vez mais, aumenta mais as lâmpadas. Né? E essa questão maior é o seguinte, essa questão de saber quanto é que está arrecadando. E o que está sobrando, aí que eu estou falando com o requerimento, eu vou aprovar, e é um prazer, né? Isso é uma coisa ótima, a gente precisa saber o que está acontecendo, porque a eletrificação nossa, da cidade, da roça, está cada dia pior, sem saber o que faz. Nós precisamos...
Uma parte, líder.
Sim.
Eu quero uma parte também, depois. Tá.
Inclusive, vereador... Eu também fiz uma outra pergunta a respeito da transição, que a gente sabe que já está em fase de transição a Enel para a Equatorial, que adquiriu a distribuição de energia aqui no nosso estado, e a resposta é que ainda eles não têm essa informação, não podem passar, porque é tudo muito sigiloso, passa pelo CAD e tudo mais, E a gente está muito preocupado porque temos tido informações de que vários funcionários já estão de sobreaviso, já estão sendo mandados embora. Então, o que está ruim vai ficar pior ainda, porque se já está tudo escuro a cidade, imagina quando esse povo já tiver sido demitido ou mandado embora, exonerado. E com o agravante, agora que o senhor traz, que eu realmente desconhecia, quero trazer assim que for enviadas essas informações pela prefeitura, para a gente voltar nessa discussão, que é a respeito dessa eventual dívida, porque realmente não dá. A gente vai ficar 70 anos com uma cidade no escuro para depois começar a pensar em solucionar esse problema. Essas lâmpadas que estão sendo adquiridas, elas são terríveis de toda forma. É melhor nem comprar uma lâmpada dessa, porque ela deixa a cidade escura do mesmo jeito, ela fica turva. É muito melhor, as grandes cidades hoje já estão, grandes e pequenas, já estão colocando a luz LED. Né, que é muito melhor, mais econômica ainda. Então, a gente também pede para que os responsáveis aí pelas compras públicas já olhem para as melhores práticas. E as melhores práticas hoje é realmente comprar uma lâmpada de LED, que às vezes pode até custar um pouquinho mais caro, mas que a longo prazo acaba solucionando esse problema.
Delegada, sabe, só respondendo ela. Já está sendo feito essa substituição, mas só porque quando se troca, não é só a lâmpada, sabe? Tem que trocar a fiação da energia que vai passar, do relé, que é muito caro, mais que a lâmpada. Então, tem colocando... de vez em quando, cada vez que compra uma parte assim, onde se queima mais, para ver se resolve. Já está fazendo isso. Valdson.
Uma parte depois do Valdson.
Sim. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, vereador, obrigado pela parte. Só trazer também para contribuir com essa discussão, que alguns municípios já no estado de Goiás, eles estão aderindo até então a um termo de cooperação técnica junto à Enel, de um projeto de troca mesmo, de lâmpadas, né, essas lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, principalmente em praças, em avenidas. Então, o nosso município ele também tem que estar atento a essas questões. Eu não sei quais são os critérios, né, de entrar, né, com esse termo de cooperação técnica nesse projeto, mas, por exemplo, lá na Altina de Goiás é um município que hoje já tem esse termo de cooperação com a Enel. Até porque, né, agora também a gente não sabe que a Enel já saiu do mercado e essa outra empresa vai assumir. E olhando também para a vida pregressa dessa empresa, não é uma empresa, né, bem vista no mercado. No entanto, líder, penso que a gestão municipal tem que caminhar nesse sentido. A lâmpada de LED ela tem a maior durabilidade, a questão de tirar a turvez da cidade, né, vereador? A cidade fica muito mais clara, a lâmpada é muito mais durável. E a questão também do gasto, né? Diminui o gasto com a energia. No entanto, tem essas questões que o senhor colocou. A questão da troca do relé, da troca do reator, tem tudo isso. Mas a gestão do município tem que caminhar nesse sentido, porque tem uma contrapartida também em relação à conta, tem tudo isso. Então, a dica que eu quero deixar aí até nessa fala é... A gestão do município, né, tem acesso a esse projeto? Já sabe como funciona? Já buscou? Já foi atrás? Né, nesse sentido. Muito obrigado.
Nilson.
Só para concluir, que nós ainda estamos em fase de ler a pauta. Pode concluir, vereadora.
É só para complementar. Além da taxa alta, nós temos também a falta de energia. Eu não sei se é no setor onde eu moro, no Parque Lago, todos os dias a energia cai pelo menos 3 vezes. E eu não sei qual é a gestão nossa, ou a gestão nossa da cidade, da prefeitura, né? Porque quando eu falo nossa, fica parecendo que é a gestão da casa. Não. Qual é a gestão em relação à empresa, que é uma empresa privatizada, e foi aquilo que a gente tinha conversado há um mês atrás, vereador Com, do problema que é uma privatização simplesmente por ser. Privatização já é um problema, simplesmente por ser privatização é mais sério ainda. Nós havíamos comentado que a gente não sabe como isso é regulamentado. Aí você vê agora que sai da Enel ou da Enel, eu nunca sei o nome certo, Enel, Enel, e passa para uma outra empresa que a gente não tem noção do que é. E quem sente no bolso utensílios domésticos sendo queimados, televisão dando pico o tempo inteiro, porque acaba todos os dias, três vezes. Eu vou voltar para o plenário, eu não sei se aqui com vocês também é a mesma coisa. Sim, vocês confirmam isso, né? Porque tem esse problema todos os dias. Então, qual é a gestão da prefeitura? Qual é a gestão em relação a isso, a essa falta de energia? Você disse que... Só complementando. Você disse que a questão é que nós não temos essa capacidade energética. O que vai ser feito ou o que está sendo feito para que isso mude? São questões que a gente tem que observar a partir de agora, e eu já tenho uma sugestão. Um projeto conjunto com a casa para que a gente possa mudar todas as lâmpadas da cidade para LED. Eu acho que essa casa pode fazer isso. A gente faz um projeto, todo mundo assina o projeto e a gente pede pontualmente que vá mudando as avenidas. Olha a Avenida Central quando a gente chega em Formosa. Que maravilha que é a entrada 1. Aí quando você vai na Avenida do Parque Lago, que poderia ter a mesma beleza, mesmo sendo um bairro periférico e curtinha, não tem. Então a gente pode embelezar a cidade, economizar, dar essa condição de segurança para toda a cidade com o projeto dessa casa. A gente faz um projeto e assina conjuntamente. Obrigada, presidente.
Já existe,
um minuto para você concluir, vereador.
Já existe esse processo de passar para LED, porque é o que está acontecendo, assim, justamente por a pergunta que você fez, quando nós inaugurou uma rede que veio de Sobradinho, não Sobradinho aqui, mas Sobradinho, que veio para justamente atender a demanda que a gente estava falando, que as indústrias não estavam funcionando e tal. Só que o que está vindo não está aumentando o que tinha. Porque aqui a gente às vezes não passa muito por lá, nós estávamos quase a geradores. Daqueles 20, 30 geradores junto na rede, tiraram os geradores, porque não é o certo, né? E colocar, só que não está gerando, está dando é mais problema. Quer dizer, agora o período de chuva vai piorar mais ainda. Então, uma das causas que foi feito, porque essa gestão é estadual. O Estado é que faz o contrato com as firmas, né? No caso, ela rescindiu o contrato da Enel, porque ela não está cumprindo, por isso que está sendo rescindida, não está cumprindo o contrato. E a outra que seria a segunda, igual as questões da BRI, né? Uma firma quebrou, a outra está quebrando, se a terceira não vier, tem que fazer tudo de novo. Então, essa questão do negócio, ela é estadual. E nós temos que fazer uma questão aqui, não via prefeitura, mas via Estado. Nós, como os vereadores, já fazer um incremento, que aqui o Formosa não melhorou, foi nada, piorou. Porque aí teve governador, teve todo mundo na época para inaugurar. Uns dias ficou até bom, mas depois então, nós estamos nesse caos aí de novo. E aí vem tudo junto, vem eletrodoméstico, vem zona rural, vem aqui dentro da cidade, as lâmpadas queimando. Mas a questão do LED, o prefeito já está atento a isso, já tem um projeto, entendeu? Ele falou que ia fazer primeiro todas as avenidas, porque essa questão de substituição... É a prefeitura que tem que fazer. Então tem que fazer as avenidas, começou a fazer as avenidas, Avenida 6, Avenida... Vai fazer as avenidas, lá tem vai também lá para o Parque lá, Colina, tudo, para depois começar os bairros, né? Porque não é um material barato. Ele é duradouro, mas não é barato. Mas vale a pena. E ele está em andamento todo esse processo. Depois nós conversamos mais. Muito obrigado, presidente.
Alguém pede aí a fala, só para eu complementar uma coisa?
Nós estamos ainda... Na pauta, na hora que do tema livre e da explicação pessoal, a senhora pede novamente a palavra, por favor.
Tá bom.
Quero agradecer aqui a Guarda Municipal, que está presente, a Clícia da Terra FM. Queremos agradecer aqui ao Passarinho, que era da Guarda Civil, da Defesa Civil. Agradecer aqui ao Pedrão pela sua presença, João Rodrigues e todos os demais aí, a presidente do Simprefó, a Suiene, todos que estão aqui. Nesse momento tão bonito, né, comemorando a vitória do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sejam sempre bem-vindos a essa casa, viu? A todos vocês. Nós estamos aqui para receber a todos e calar esses bolsonaristas aqui, que esturrou demais aqui durante 6 meses. E não aguentou calado aqui. E agora eles aguentam nós, viu? Brincadeira. Eu passo ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da pauta. Das indicações, por favor.
Pauta da sessão ordinária do dia 3/11/2022. Indicações. Solicito ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereadora Cátia Rodrigues, 2288/22. Promover campanha e palestra referente ao programa Novembro Azul para informações e prevenções do câncer de próstata. 2289/22, providenciar substituição das telas danificadas de proteção dos bueiros em toda a extensão da rua Emílio Pova, bairro Centro. Vereador Eliton de Paiva, 107/22, realizar manutenção da iluminação pública da rua 22, quadra 88, bairro Formosinha, número 110/22, implantar com urgência 5 lixeiras grandes para o uso dos feirantes na quadra de esporte no bairro Jardim Califórnia. 122/22, providenciar patrulhamento e encascalhamento na região da Bocânia. Vereadora Delegada Fernanda, 2283/22, realizar devida sinalização horizontal nas vias públicas. Vereador Felipe Larins, 1168/22, enviar um técnico de engenharia e tráfego na rua Trajano Balduino, bairro Centro, na altura entre a Academia Bluft e o Hotel Imperatriz, visando minimizar os problemas de tráfego ocorrido no local supercitado, devido aos carros estacionados nas duas vias. 1169, fazer limpeza dos bueiros na Avenida Anhanguera. Vereador Hermes Costa, 2299/22, fazer troca de lâmpadas queimadas na rua 10, próxima à quadra 5, bairro Jardim Bela Vista. 2300/22, sugerir poste de iluminação na praça e bairro de Jardim Bela Vista. 2301/22, sugerir troca de lâmpadas queimadas na Avenida A, próxima à quadra 58, bairro Jardim Bela Vista. Vereador Índio de Assis, 2314/22, providenciar limpeza geral na praça do bairro Vila Carolina, em frente à Capela Sagrado Coração de Jesus. 2315/22, providenciar limpeza e recolhimento de entulho na rua 22, quadra 32, bairro Jardim Oliveira. 2316, providenciar limpeza na rua 20, bairro Setor Sul, próximo ao posto de saúde. Vereador João Batista, 572/22, divulgar e cumprir a lei ordinária no 806 de outubro de 2022, que institui campanha permanente de orientação e conscientização de doenças falciformes no município de Formosa. 573/22, divulgar e cumprir a lei ordinária 805 de 5 de outubro de 22, que dispõe sobre o programa de extensão universitária Formosa em Ação, Saúde nos Bairros, no município de Formosa. 574/22, divulgar e cumprir a lei ordinária 804 de 5 de outubro de 2022, que dispõe sobre a criação do projeto Empresa Amiga do CRAS, no município de Formosa. Vereador Joel Trovão, 1033/22, construir uma academia ao ar livre em frente à Escola Gabriela Amado, localizada na Rua 9, Setor Nordeste. 1034/22, fiscalizar os terrenos baldios localizados no bairro Parque das Laranjeiras. 1035/22, fazer a troca de lâmpadas na Rua 11, número 270, Setor Nordeste. Vereador Ciedo Sacolão, 2263/22, instalar um bebedouro elétrico na Unidade Básica de Saúde, UBS 3, no bairro Jardim Califórnia. Vereador Luziano Martins, 1628/22, realizar campanha de prevenção e punição a atos de poluição e agressão no meio ambiente. 1629/22, viabilizar a campanha sobre a importância da realização da água. Vereador Professor Schneider, 100522, instalar um semáforo na Avenida Formosa, próximo à farmácia Drogasil. Vereadora Simone Ribeiro, 421/22, sugerir o cadastramento para dar apoio e ajuda aos moradores de rua com situação de insuficiência de recursos, esses que necessitam de alimentação e vestuário e remédios, ou até mesmo deseja passagem para voltar à sua família. 422/22, instalar com maior brevidade possível um elevador na Prefeitura Municipal de Formosa, para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência. 423/22, fazer capina e limpeza nas proximidades do balão da Avenida B com a Rua L, no bairro Parque Vila Verde. O vereador Walter José, 721/22, fazer cumprir no município de Formosa a Lei 795, de 20 de julho de 2022, que dispõe sobre a criação do Centro e Controle de Zoonose no município de Formosa. 722/22, fazer cumprir no município de Formosa a Lei 796, de 20 de julho de 2022, que autoriza a criação do canil municipal. 723/22, realizar um estudo técnico para verificar a viabilidade da colocação de uma barreira eletrônica na Avenida Tancredo Neves, na altura do Parque Infantil. Senhor presidente, eu vou ler também umas indicações, não foi protocolada em tempo hábil, mas faz parte da pauta.
Okay.
É do vereador Mundim. Sugerindo realizar manutenção na iluminação da rua sem nome, quadra 186A, casa 8, conjunto habitacional Netinho. Sugerindo construir uma praça no conjunto habitacional Netinho. Sugerindo realizar manutenção na iluminação na rua 3, quadra C, Vila Carolina.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta, a ordem do dia, projeto em primeira fase de discussão e votação.
Ordem do dia, projeto de lei, primeira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Parecer das comissões permanentes. Vereador Walter José. Projeto de lei ordinário 6922. Institui no município de Formosa o prêmio Servidor Público Destaque.
Com a palavra, vereador Walter José.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares dessa casa, todo o povo que nos assiste, aqueles que estão hoje presentes no plenário. Então, esse PL 6922, ele vem dentro do viés que eu sempre falo, que é trabalhar a qualidade de vida do servidor público. E dentro da questão de se trabalhar a qualidade de vida, da melhoria do bem-estar e a qualidade de vida do servidor público, nós sempre falamos a questão de valorização do profissional. E valorizar o profissional não está somente dentro da esfera salarial, né? Então é bem maior do que isso. Então, além da remuneração, além do salário, as questões de ergonomia do trabalho e também a questão de valorizar mesmo, de fato, de reconhecer o que esse servidor ele entrega para a sociedade. Não é à toa que o nome de servidor público está relacionado a servir e servir bem ao público, que é a nossa vocação, que é a nossa grande missão. Então, dentro desse grande guarda-chuva da valorização
do servidor público, nós protocolamos, criamos esse PL aí, que é criando esse prêmio servidor público em destaque dentro desse programa aí que nós defendemos nessa casa legislativa. Então, diante disso aí, eu gostaria de pedir o apoio, né, dos nobres pares dessa casa, o seu voto favorável, né? Apesar que hoje só é também o parecer de constitucionalidade.
Posso?
Sim?
Pode. O projeto do senhor é muito bom, sabe? Nós já fizemos esse projeto em gestões passadas e, na época, foi muito discutido o seguinte: eu acho que o projeto seu seria um funcionário padrão de cada uma, de uma das áreas, né? Professor, hospital, tal. Bom, eu era chefe da garagem, né? Secretário de transporte, limpeza pública, tudo junto. Limpeza, iluminação, tudo, eu era o secretário na época. E o que que aconteceu? Quando que aconteceu? Quando, na votação, para descobrir quem seria o melhor, assim, o destaque, né? Foi feita uma pesquisa, e logo depois que a pesquisa foi feita, tal, não chegou nem ser muito à frente. Aquela pessoa era... Vamos botar assim um exemplo. Tem 5 patrulheiros. Aquele bom... Não, vai você que é o bom. E aí... Na limpeza... Não, você que é o bom, você que vai. Ele gosta de você, você ganha. Você não é o melhor? Então, criou-se na época, assim, e... um constrangimento geral. Até para não falar de nada, até na época, até nos professores, né, que foi homenageado, uma professora e tal, da vara, uma até uma certa idade, outra até... teve também esse tipo de coisa errada. Para mim é totalmente errada, mas o povo é assim, sabe? Você sabe que ninguém gosta de patrão, é poucos. Então, quando alguém é homenageado assim, com louvor, eu acho que eu achava, quando nós fizemos, eu achei uma maravilha ter feito isso, porque tem funcionários que são funcionários de verdade, né? E tem funcionários que não são tão funcionários, né? Porque é serviço público, é particular, tanto faz. Todo mundo sabe o que acontece. Então, assim, o projeto é ótimo. Mas cria, só te alertando que cria esse tipo de coisa. Eu vou votar a favor, porque eu também sou a favor da valorização de todos os funcionários, seja público ou particular. Tanto é que você vê que a minha defesa sempre em favor dos funcionários da prefeitura é enorme. Seja em deveres, em aumento, salário. Eu só falo, só que estou alertando, porque na época aconteceu isso. E realmente acontece, se você pensar assim, por que que as pessoas, em vez de falar, parabéns, você foi o melhor, tal, não. No dia até bom, mas depois, não, o bom é você, vai você. E o chefe, entendeu? Então são coisas que podem acontecer. Então a gente pode acontecer. Então, mas eu sou a favor do seu projeto. Eu só estou alertando o que aconteceu naquela época.
Sim.
Porque já teve esse projeto. Inclusive tem esse projeto de homenagear os funcionários, o melhor funcionário.
Vereador, obrigado, presidente. Vereador Con, só para
encerrar.
Só para encerrar. Tem as diretrizes no projeto. Então, o gestor daquela determinada pasta, ele vai ter que seguir as diretrizes. Não é só assim, não, você é o melhor porque eu acho que você é o melhor. Tem as diretrizes no projeto, inclusive a partir do momento que esse que é escolhido um determinado servidor vem aqui para a administração geral, ele vai olhar se esse servidor não responde nenhum processo administrativo. Então, tem uma série de diretrizes para poder chegar nesse servidor em destaque, né? Só finalizando, até porque, gente, a discussão não é nem
essas diretrizes também teve tudo. Eu estou falando é só a questão dia a dia dentro do estabelecimento. Obrigado, presidente.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos do projeto 69/22.
Como voto, vereador Valdo José?
Vereador Valdo São José vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador doutor João Batista?
Parabéns, Valdo, pelo projeto. Quem sabe assim a gente não consegue evitar que bons funcionários sejam demitidos por questões políticas, né? A gente viu isso acontecer várias vezes ao longo do nosso mandato. Meu voto é sim.
Como voto o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como voto o vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como voto o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como voto a vereadora Nilza?
Voto sim. Mas nós tem pontos que a gente quer discutir, viu, vereador Valdo? Quando a gente chegar nas diretrizes, porque eu tenho medo que vire aquele funcionário padrão, sabe, aquela coisa de meritocracia, e a gente tem que tomar muito cuidado para que uma homenagem não vire meritocracia. Mas voto sim.
Como voto a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, parabéns pela propositura, Valdson. Acho que é importante abrir, sim, essa discussão aí em cima, né, desse debate, que não é simples assim, mas com certeza meu voto é sim.
Como voto o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, parabéns, Valdson. Com certeza meu voto é sim.
Parabéns, vereador Valdson José, pela propositura, e com certeza meu voto é sim.
Parecer aprovado em primeira fase de discussão. Passamos para o tema livre, primeiro escrito, vereadora Nilza.
Obrigada, presidente, por antecipar, porque eu seria a última inscrita, mas eu agradeço.
É porque seu nome está aqui, estava em primeiro.
Que coisa boa, não tem problema não.
Então tá bom.
E hoje nós somos primeiro, né? Eu começo mais uma vez saudando esta casa e saudando esse plenário lindíssimo de vermelho, felizes e confiantes num futuro melhor. Eu pedi hoje, eu não tinha pedido para falar primeiro, mas é bom falar primeiro, porque a gente fala com a alma, com o coração, e eu consigo ser melhor no improviso, porque quem fala é o coração. Hoje eu estou feliz, muito feliz. Quero agradecer a minha amiga Adva, que me trouxe essa flor vermelha, muito simbólica. E a flor, ela é no sentido de paz, ela é no sentido de união, ela é no sentido de felicidade. E eu quero desejar a todas e todos, independente de que cor seja, porque todas as cores são nossas, que a gente tenha um país bem governado, feliz e harmônico para todas e todos nós. Eu quero agradecer os 60.341.333 votos que teve o nosso presidente aqui no nosso país. E quero também pedir àqueles que não votaram que entenda o que é democracia. Nesse momento, a gente precisa fazer com que o país se una para dar certo. A gente não é do quanto pior, melhor. A gente é do quanto melhor, melhor para todos e todas. E a gente vai ressaltar, e todos os dias a gente precisa falar o que é política pública e para quem trabalha o servidor público. Porque o presidente, ele passa a servir a todas e todos os brasileiros. Ele é um servidor público por 4 anos. E aqueles que não conseguiram se eleger agora, que lute para daqui a 4 anos estar eleito. Ou eleita, sendo homem ou mulher. E pedir também que as pessoas não desejam mal, não queiram mal, não agridam e aceitem um resultado democrático e justo. Eu tenho a esperança que esse governo agora, o terceiro governo do presidente Lula, porque o outro, infelizmente, o governo da presidenta Dilma, foi um golpe. E esse país não pode mais sofrer golpe. A gente não pode mais perder aquilo que foi feito democraticamente, tirado por questões ordinárias, sacanas e vils. Não pode, não deve. Pedir também a todos aqueles que acreditam na democracia que, de uma forma muito harmônica, todos os dias, fale em nome dela. A partir de agora, todas e todos que estão nessa casa, que acreditam num projeto do melhor para o país, seja a voz desse governo. A gente precisa falar tudo aquilo que foi feito, mas falar com propriedade. Por exemplo, o FIES. A gente fala, o FIES, mas a gente não se apropriou do que é o FIES. O PROUNI, mas a gente não se apropriou do que é o PROUNI. Casas populares, minha casa, minha vida. Cada casa que for feita nesse país tem que ser nossa casa. Cada casa que um irmão nosso receber tem que ser nossa casa. E falar, recebeu. Mas não tem nada. Tem. Cada escola que for feita cada universidade que for feita, cada programa que for feito, cada um e cada uma de nós vai se apropriar. Tomar posse daquilo que for feito para que a gente possa defender e sem agressão, sem ideia de golpe, sem maldade no coração. A gente precisa recuperar não somente as cores das bandeiras, da bandeira para todas e todas as brasileiras, mas também a dignidade, a honestidade e aquilo que o presidente Lula já falou no seu primeiro discurso, que já foi um discurso de posse. Ele tomou posse daquilo que é dele, os 60.431.333 votos. E a gente precisa também recuperar, e todo brasileiro e brasileira progressista precisa conhecer o plano de governo. A gente defende aquilo que conhece, a ideia de pertencimento. E a gente cuida daquilo que a gente ama. Então, a gente ama o Brasil. Nós vamos, juntamente com o presidente, cuidar desse país. Eu espero também que o programa de governo, onde a gente vai diminuir, vai erradicar novamente a fome, eu tenho certeza disso. Porque quem tem fome tem pressa. Quem tem fome sofre. Quem tem fome não consegue levar a vida à frente, porque até para pensar é mais difícil. E a gente vai, então, a esperança é que todos e todas tenham escola, que todos e todas tenham comida, que todos e todas tenham dignidade. O Brasil precisa voltar a ser feliz. A gente teve um programa Brasil Sorridente e eu faço a meia-culpa. Eu não me lembro em um momento sequer de ter defendido esse programa. A partir de agora, todos os dias eu vou me inteirar, vou me informar, porque cabe a gente também sermos os melhores informados de todo o país. A gente defende aquilo que a gente conhece também. E fazer a defesa de todos esses programas. Também acreditar que aqueles que não votaram vão fazer com que esse país seja melhor, acreditando na possibilidade dele mesmo e do próximo. Eu quero voltar a defender o concurso público, o serviço público, os servidores públicos, como a gente já fez antigamente, não pela força, porque lutar é preciso, resistir também. Ser agressivo, não. Ser violento, não. Mas eu quero que o servidor e a servidora pública, tenha orgulho em ser. Eu acredito, eu sei que em todos os lugares tem pessoas que não são boas, mas também existem maus patrões. Se existe muitas vezes maus servidores, como o companheiro, o vereador comentou, mas existem maus patrões que obrigam, que ameaçam, e a gente viu isso agora nessas eleições, que coagem. Isso precisa acabar, porque aquele que não respeita a democracia, aquele que não respeita o voto, aquele que não respeita o direito individual, não respeita a vida. E olha que já foi tirado muito de muitos. Mas não pode tirar a dignidade, o direito de votar, o direito de ser feliz e o direito de sonhar. O Brasil hoje volta a sonhar. O Brasil hoje volta a acreditar que é um país de todos. Que a pátria é livre, que ela é amada. E a gente precisa acreditar no Estado laico, mas com a fé de cada um. A gente precisa acreditar na crença da profecia e da profissão de fé daqueles que querem manifestar e também respeitar aos que não querem. Porque tem aqueles que não creem. E a gente não precisa todos e todas ser cristão para sermos melhores. Mas aqueles que são têm todo o direito de professar a sua fé sem ser recriminado, sem ser discriminado, sem ser atacado. E esse Brasil, a partir do dia primeiro, eu acho que começa a partir de agora, porque ainda estamos no governo e no mandato do presidente Jair Bolsonaro. E as coisas de ruins e de boas que acontecerem ainda agora têm a responsabilidade e a marca do presidente que ainda está. Mas a partir de 1º de janeiro, e a esperança volta hoje, mas a partir de 1º de janeiro, a gente começa a poder colocar em prática todos esses nossos sonhos, todas essas nossas vontades e desejos de um melhor para todos. Eu não acredito num país onde alguns têm muitos e outros têm nada. E é esse o sonho e a vontade de todas nós e todos nós brasileiros. E também dessa casa, porque eu acho que a questão da política, ela é a questão do desejo de um projeto. E eu tinha dito e repito, Não é Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. É um projeto da democracia contra um projeto de exclusão social. É isso. É um projeto da democracia contra a barbárie. É um projeto de inclusão, de valorização, de educação contra a exclusão, a desigualdade e a falta de condições para muitos e muitas. A gente, além da igualdade, a gente quer também a equidade. Porque não adianta colocar um banquinho de 20 centímetros para mim e para alguém que tem 1,80m e mandarmos nós dois subir e olhar do outro lado do muro. Eu tenho 1,50m, eu vou ficar com um e, eu falei de 20 centímetros? Vou ficar com 1,70, altura boa. Mas quem tem 1,80 chega a 2 metros. A gente precisa de equidade. E essa dignidade a gente recupera hoje. E eu digo a todas e todas dessa casa, o Brasil volta a ser feliz de novo. Lula, presidente.
Obrigado, companheira Nilza, pelas suas palavras.
Olê, 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 olá. Lula, Lula.
Pardon. Eu gostaria de comunicar a ausência de dois vereadores que estão em Goiânia, na Goinfra, e pediu que justificasse as suas ausências, o vereador Chinar e o vereador Joel Strovão. Com o próximo inscrito, vereadora delegada Fernanda.
Vamos retomar, antes de eu passar um outro tópico, só durante a questão da energia, da discussão da energia, eu me recordei de um projeto de lei que eu encaminhei para o prefeito ainda em agosto do ano passado. Eu encaminhei para o prefeito porque é um projeto de iniciativa reservada, apenas ele é que poderia propor, mas que vai muito de encontro à questão da falta de energia no nosso município. É claro que nós não temos uma linha de distribuição, que nós não temos uma carga energética suficiente para suportar minimamente o consumo das nossas residências e das poucas empresas e indústrias que tem aqui no nosso município. Tanto é que praticamente todos os dias, por volta de 6 a 7 da noite, sempre tem um pico de energia, cai energia. Com base nisso e de olho nas melhores práticas e em outros municípios que já têm essa lei em vigor, eu encaminhei um projeto pronto apenas para que o prefeito assine e envie novamente para essa casa para aprovação, que é o projeto que institui o IPTU Verde. Esse IPTU Verde ele visa dar benefícios tributários, dar descontos para aquelas pessoas, aqueles contribuintes, que passem a adotar algumas práticas nas suas casas, né, nos seus imóveis, não necessariamente nas suas casas, seja casa ou empresa, no seu imóvel. E ele envolve, por exemplo, sistema de captação de água de chuva. Então, veja que não é nada muito difícil de ser feito, mas é para incentivar o cuidado com o meio ambiente. O sistema de reuso de água, telhado verde, e aqui o que nos interessa, sistema de aproveitamento energético solar e de utilização de energia eólica. Então, é uma forma de incentivar as pessoas a colocarem essas placas de energia solar nas suas residências. É uma forma de que ela coloque, faça essa instalação, vai diminuir o valor da sua conta de luz e vai ter um benefício, um desconto no seu IPTU. E pasme, esse ofício foi enviado para o prefeito em agosto do ano passado e nunca voltou, nunca foi trazido à pauta. Parece realmente, como disse bem a vereadora Nilza, que o prefeito está omisso na questão energética aqui no nosso município, porque parece que é uma responsabilidade do Estado, então não é da minha conta. Muito embora existam, sim, boas práticas que podem ser adotadas aqui na nossa cidade, que possam trazer benefícios. Quem é que não quer pagar menos impostos? Muitas das pessoas já têm essas medidas na sua residência para economizar, seja água, seja luz, mas não recebe nenhum tipo de incentivo. Então, deixo aqui também essa sugestão novamente. Foi feita uma indicação em agosto do ano passado também a esse respeito, mas provavelmente foi engavetada, mas veio à tona novamente esse assunto e eu trago aqui ao conhecimento dos senhores. O próximo tópico que eu queria falar é a respeito do período chuvoso. Então, as chuvas elas já estão se aproximando. E planejamento é uma palavra de ordem. O governo de Goiás, ele tem feito a sua parte, foi lançado agora segunda-feira a Operação Nordeste Solidário. É um plano de contingência para o período chuvoso, abrange 14 municípios que estão classificados como alto risco e a maioria desses municípios é aqui no Nordeste Goiano, incluindo a cidade de Formosa. O plano de contingência, ele é fundado num tripé: preparação, resposta e reconstrução. E prevê um suporte integral para as áreas que vão ser atingidas. Gente, olha como isso é sério. Se estima que 19 mil pessoas possam ser atingidas direta ou indiretamente com as chuvas nesse ano agora de 2022. Agora, já teve início o período das chuvas, mas imagina-se que o pico aí seja agora em dezembro, janeiro. No ano passado, a gente lembra, milhares de pessoas sofreram com enchentes, com alagamentos, não tiveram acesso nem a água potável, a alimentos, as rodovias ficaram destruídas. Foi realmente assim um caos total. E essa operação ela busca evitar desastre, mitigar possíveis danos, caso eles venham a ocorrer, e garantir a segurança de toda a população. Eu estive presente no lançamento, nessa segunda, a convite do comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Além de mim, a presidente Roberta Brito, o vereador Miro Barque também esteve presente. Imagino que a Câmara tenha sido convidada, mas não foi repassado para nós. Então, já fica também o meu pedido para que a mesa diretora informe esses convites que chegam, afinal de contas, é um convite para toda a casa, não apenas para a mesa diretora. Mas o que eu quero destacar aqui e que me chamou muito a atenção foi a ausência do prefeito nesse evento. O que é que pode ser mais importante ou mais urgente para o prefeito do que representar a nossa cidade em um evento, em lançamentos como este? Para quem esteve por lá, ouviu uma fala muito contundente do governador Ronaldo Caiado. Precisamos da ajuda das prefeituras. O governador foi muito claro nesse sentido. Ele disse que é necessário que cada um faça a sua parte. Então, enquanto Estado, já está sendo feita a parte, já está sendo feita essa operação, já está sendo organizado os recursos sejam humanos ou materiais, mas, segundo o governador, é preciso que a prefeitura também faça parte dela, organizando a Defesa Civil Municipal, e aqui o ex-superintendente de Defesa Civil Municipal estava aqui presente, que foi exonerado, sem explicação até agora. Ele pede para que seja organizada a Defesa Civil Municipal, mapeadas as áreas de risco, cadastradas as famílias que podem vir a ser atingidas. Nós temos famílias hoje aqui em Formosa que vão ser atingidas com as chuvas, enchentes, alagamentos, e precisa ser cadastrada essas famílias. Tem que ser organizada toda a documentação da prefeitura para eventualmente ser possível buscar recursos e verbas federais que podem ser aportadas exatamente para situações como essa. E ele disse que o ano passado várias cidades tentaram solicitar verbas federais e não conseguiram por problemas na documentação. E eu consegui aqui essa relação, foram solicitados 18 milhões de reais para o governo federal, por 15 municípios do Nordeste Goiano, principalmente, mas apenas 9 conseguiram esses recursos federais. E são recursos para reconstruir pontes danificadas, para erosões, bueiros, aterros destruídos. Tem toda essa relação, quais foram os prejuízos que as prefeituras apontaram e os pedidos das verbas com os valores. Mas só 4 milhões foram liberados. Então, imagina, de 18 milhões solicitados, só 4 milhões foram liberados para 9 municípios. E Formosa, gente, sequer consta nessa relação. Então, me lembra o ano passado, quando a primeira-dama foi com um barco lá para as barragens, lá andando nessas áreas, se mostrando muito solidária com essa situação. E eu não duvido que ela estava solidária, realmente, porque é uma situação caótica, de tragédia que a nossa população viveu. Mas coisas básicas não foram feitas. Pelo menos de acordo com esse levantamento a que eu tive acesso, Formosa sequer pediu nenhuma verba federal. Mas vamos esquecer o passado. Esse ano, a documentação já está pronta? para eventualmente, se necessário for, pedir esse recurso federal. A gente espera em Deus que não seja necessário, porque não precisaria, não vai ter uma tragédia de grande monta, mas não é isso que dizem as previsões meteorológicas. Formosa vai passar por momentos difíceis novamente agora no final do ano. E nós estamos preparados para isso? Nossos documentos estão em dia? Quando vai ser anunciado o novo ou a nova superintendente de Defesa Civil Municipal? Isso é muito sério. Nós estamos falando de milhões de reais que podem vir a ser empenhados aqui no nosso município para tornar menos pior estes momentos, que serão terríveis. A gente espera em Deus que não, mas tudo indica que serão terríveis. Então, nós clamamos ao senhor prefeito municipal, que sequer compareceu a esse evento, que sequer mandou algum representante do executivo, para que faça a sua parte, para que nomeie o mais rápido possível, para ontem, esse superintendente de Defesa Civil Municipal, para que seja dado realmente condições e autonomia para agir e cuidar do nosso povo.
Um minuto para a senhora concluir, por favor.
Porque, afinal de contas, Formosa merece e precisa de um governo que seja honesto e que cuide da nossa gente de verdade. Obrigada, senhor presidente.
Passa a palavra agora para o vereador Waldson José.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. Nobres vereadores. Tenho duas pautas aqui para falar um pouquinho. A primeira, quero aproveitar a fala da vereadora delegada Fernanda no que diz respeito a planejamento. Nós já estamos no mês de novembro e me parece que a Secretaria Municipal de Educação não tem planejamento, porque até hoje falta professores nas escolas. Falta professores, tem um tanto de estagiário do IEL, que a pessoa está lá fazendo direito, fazendo administração e está tendo que dar aula, entrar em sala de aula. Esses mesmos estagiários estão cuidando de meninos, da pessoa com deficiência, dos meninos que têm atendimento especializado. Então, isso é falta de planejamento. Então, se não planeja hoje, não sabe como vai ser o dia de amanhã. Que em educação, né, professora Nilza, uma coisa que não pode faltar nunca é planejamento. Planejamento. Então, todas as unidades do município que você vai hoje têm reclamação. Está faltando professor, os coordenadores que têm que fazer o trabalho pedagógico das escolas estão entrando em sala, não tem tempo de fazer o trabalho que deveria ser feito. E essa falta de professores vai perdurar no município até eles resolverem, né, fazer um concurso público que remunere, de fato, de acordo com o piso preconizado em lei. Hoje, me corrijam se eu estiver enganado, tem vários professores aqui. Os professores do município estão indo para a Planaltina de Goiás. Estão indo trabalhar de contrato temporário no DF porque não aguenta mais trabalhar em Formosa nas condições que se tem. Então, falta planejamento. Então, que os órgãos, né, responsáveis, a Secretaria Municipal de Educação, façam planejamento para iniciar as aulas e terminar sem carência de professor, sem deixar pessoas que não têm habilitação nenhuma para dar aula, estar dando aula para os alunos. Olha, eu vou te contar, viu? Porque já está fechando o ano e a gente está com a mesma pauta do início do ano. Falta de professores. Falta de professores. Eu agora vou começar a fazer que nem eu fiz em unidade educacional aqui. Vou chamar o conselho tutelar, porque é direito da criança ter aula. A partir do momento que ela não tem aula, está sendo dispensada, ela está indo para a área de vulnerabilidade, fazer coisas que não deve. E vou acionar mais uma vez a promotoria da educação. Então, hoje, se fizer um levantamento, 90% das unidades educacionais do município falta professor. E por que que não chega em nós? Não chega em nós porque, infelizmente, estão colocando pessoas que não têm habilitação nenhuma para dar aula para esses meninos. Tem professor de matemática que está dando aula de geografia, de história. E o pior, esses meninos que estão fazendo estágio em outras áreas específicas, isso não tem nada a ver com magistério, tendo que dar aula para esses meninos nessas unidades. Aí depois vai reclamar, vai jogar a culpa nos professores que as provas avaliativas, né, não vai alcançar o índice, o IDEB vai diminuir e vai jogar toda essa responsabilidade em cima dos professores. Então, o presidente ou o líder do governo não está aqui, mas é uma demanda urgente, tem que se planejar, a educação faz com planejamento. Sem planejamento não vai chegar em lugar nenhum. Eu quero até aproveitar, Suiene, que você está aqui, para dar uma olhada naquela portaria, aquela questão, eu até já tinha comentado com a professora Nilza, aquela questão de impedir alguns profissionais que vão ter aquela nota abaixo de 25 pontos de bloquear uma turma de alfabetização, no meu ponto de vista, ele é ilegal. Por quê? O professor ele já é concursado para atender anos iniciais, atender creche, atender até quinto ano. Então, pode ser um critério durante a escolha de turma, mas eu impedir o profissional, não. Então, que nós possamos ficar atentos a essas demandas, principalmente essa portaria. Professora Nilson.
Professor Waldson, nós corremos atrás disso também, e a Suiene me informou agora de manhã, por um documento que o sindicato protocolou, eu estou lendo inclusive aqui agora, que essa portaria, que esse inciso totalmente inconstitucional dessa portaria vai ser revogado. Já foi revogado?
Que bom.
Já saiu uma portaria nova.
Porque nós estamos trabalhando em cima disso. Porque se eu faço concurso, está lá no edital que o meu atendimento é para essa sessão, como eu posso impedir? Não, eu posso criar um critério de pontuação, como nós conhecemos os nossos critérios lá, para que esse professor entre nessa pontuação. Agora, eu falar que você não pode?
Sim.
Eu nunca vi uma portaria estar abaixo de um edital, de um estatuto, de uma lei municipal, de uma lei federal. É só aqui em Formosa que a gente vê essas coisas mesmo,
Professor
Acontece
Waldson,
aqui umas coisas muito estranhas.
E uma outra coisa interessante é que o professor não pode ser penalizado, punido em nenhum momento por aquilo que ele não teve suporte. Para ele ser avaliado a partir da avaliação dos alunos, ele tem que ter tido todo um planejamento e esse professor, essa professora, precisa ter o suporte de atendimento. E a gente sabe que aqui isso é muito carente. O problema não é nem a solução é sua, o problema é seu. Então, é muito bom saber que foi revogado, que vê-se a inconstitucionalidade e que o sindicato agiu para que isso resolvesse, porque é muito sério. Isso não pode nem ser colocado em pauta. Obrigada, professor.
Eu quero saber como o aluno vai ter um bom desempenho nas provas avaliativas, se falta professor, se tem um outro profissional dando aula que não é da área específica, só que aí cai a culpa em cima de quem? Porque essa portaria que apareceu ensinando, a culpa é sua, professor. Você que não dá aula, você que não faz as coisas direito. Infelizmente, foi a minha visão que eu tive. Então, falta planejamento, eu queria que o líder estivesse aqui, Marquinhos está aqui. Por favor, vamos planejar, a educação faça um planejamento, chama o sindicato para conversar, chama o grupo de professores, faça planejamento. Daqui uns dias, não vai ter professor no município de Formosa. Você sabe disso, hein? Não vai ter. Por quê? Estão fazendo as coisas nas coxas. Infelizmente, desculpa o linguajar popular, mas está fazendo isso. E aí depois vai reclamar e joga, infelizmente, vilaniza a profissão do educador ou professor. Então, a primeira pauta é essa. Segunda, eu quero convidar mais uma vez, ô vereador, você vai pedir a parte? Vou conceder primeiro.
Uma fala bem curta, mas me chama a atenção essa sua denúncia que existem estagiários de outras áreas dando aula, Porque, na verdade, você está aí prejudicando dois tipos de pessoas. Os alunos, porque não estão tendo profissionais devidamente capacitados para dar aquela, ministrar aquela aula. E os próprios estagiários, que muitas das vezes, e eu já fui estagiária e precisava da bolsa auxílio para conseguir me sustentar. Afinal de contas, eu fiz universidade pública e morava longe da minha família. Então, precisava disso para as minhas, para custear as minhas despesas domésticas, e eu tenho certeza que existem centenas de estudantes, estagiários aqui nessa condição, mas a gente sabe que, por força de lei, o estágio não é uma mão de obra barata. O estágio é uma oportunidade de você aprender sobre aquela sua profissão. Então, o estagiário de direito, ele deveria estar sendo utilizado essa força de trabalho para atuar nas pautas que dizem respeito à sua atuação profissional, seja jurídica, seja assessorando, fazendo pareceres, seja trabalhando em órgãos públicos, mas para que ele venha somar aquilo que efetivamente ele vai trabalhar na sua profissão e não sendo utilizado como, infelizmente, me parece, está sendo como mão de obra barata. Então, falta professor, ao invés de fazer novos concursos, ao invés de organizar a casa, fica tapando os buracos, infelizmente, utilizando esses que estão ali de muito boa intenção para fazer, para dar o melhor para a nossa sociedade. Mas está errado, né? Está prejudicando os alunos e os próprios estagiários. Obrigada.
Tem mais tempo aí, presidente?
Um minuto.
Um minuto só? E vou pedir, então, na outra parte. Então, gostaria de convidar todos aqueles que vão fazer a prova do Enem. Então, no próximo final de semana, nós estaremos realizando o nosso segundo aulão pré-Enem. Vai ser aqui no Centro Empresarial Anversa.
Pode continuar, vereador.
Próximo aqui do Laguinho do Vovô, são somente 100 vagas. Né? Então, quem quiser, vocês conhecerem pessoas que querem, vão fazer a prova, né? Totalmente gratuito. A gente está pedindo, se a pessoa puder levar e quiser levar 1 quilo de alimento não perecível para nós entregarmos para as obras sociais aqui da Catedral, para ele posteriormente fazer cesta básica, entregar para quem já tem cadastrado lá. Então, nós vamos ter vários professores daqui de Formosa, gente nossa, professores renomados aqui de Brasília também. Então, sábado, o dia todo, e domingo até meio-dia. Então, é só acessar lá as nossas redes sociais. Pode fazer a sua inscrição através do link educagoiás.com/enem. Então, se vocês conhecerem alguém aí que vai fazer essa prova, por favor, nos ajude a divulgar. Um abraço, muito obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Ciedo Sacolão.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres vereadores que faz presente. Bom dia a todos presentes. Quero aproveitar o gancho aí da vereadora Fernanda Delegada, a respeito de planejamento, né? Como que o gestor da nossa cidade não compareceu na reunião tão importante dessa? Que nós sabemos que na nossa cidade tem vários bairros com grande risco de realmente ser inundado pelas grandes fortes chuvas que estão previstas aí. Ontem eu estive lá no bairro São Francisco, estive conversando com o senhor, até o ex-secretário de Defesa Civil, Passarinho, que faz presente, conhece ele, o seu Zé. Você sabe muito bem a situação daquele senhor lá, que ele não está, Marquinhos, menos de 10 metros morando no córrego ali, ó. Aí perguntei para ele, quanto tempo que alguém da prefeitura não vem fazer uma visita para o senhor, não vem perguntar o que o senhor está precisando? Ele falou assim, se o último que veio aqui e trouxe uma cesta básica para mim foi o Passarinho. Então tem mais de 3 a 4 meses que não vai ninguém lá. E não é só ele não, né, Passarinho? Tem outros moradores lá também. Tem grande risco de realmente as casas deles ser inundadas pelas grandes fortes chuvas. Questão do planejamento que a vereadora falou, o Valdson falou. Nós temos bairro também em São Francisco, que também passa por uma calamidade. Nós temos o bairro Alphaville, que estive lá ontem, e andando ali, Marquinhos, eles estão aterrando ali abaixo do Rio Vermelho, jogando o resto de construção, materiais, entulho, só que lá está virando um verdadeiro lixão, estão jogando já é lixo já. E o seu Zé, que o Passarinho está aqui e conhece, falou para mim, se depois que eles colocaram aquela terra lá para aterrar ali a próxima ponte, a água da enxurrada que desce lá de cima bate na terra, vem tudinho aqui na minha porta. Está entrando tudinho. Então, eles resolvem um problema e causam outro problema muito maior que está sendo prejudicada a população, aqueles moradores ali. A gente fica imaginando, né, vereadora Fernanda, como que o prefeito Gustavo Marques realmente está olhando mesmo para a sociedade, para o povo de Formosa. Como é que pode o prefeito não está participando de uma reunião tão importante que você acabou de falar que a única cidade que não estava inscrita é a Formosa. Então a gente fica imaginando, né? Será que realmente está preocupado com esses moradores que estão ali próximo ao Rio Vermelho? Será que ele está preocupado com aqueles moradores lá do bairro São Francisco? Que é só começar a chuva, já começou, mas se aumentar o fluxo de chuva, eles vão tocar na mídia social, aí na rede social, e vai ver só o que realmente aquele povo vai passar nessa chuva, que a gente está vendo a previsão que não vai ser pouca, vai ser muita. Então, senhor presidente Marquinhos e nobres colegas, a gente fica imaginando, será que realmente ele está ligando? A gente vai na Secretaria do Meio Ambiente, teve aí uns 15 dias atrás, fui lá na Secretaria do Meio Ambiente, me jogaram lá para próximo o Itiquira, porque lá não tem nenhum representando o meio ambiente. Então tem uma interina lá, que eu conversando com ela, que ela disse que não está dando conta de atender as duas pastas. Então a gente vai atrás da Secretaria do Meio Ambiente, você não encontra um responsável fixo. A gente vai na Secretaria de Defesa Civil, você não encontra um representante fixo. Então a gente fica imaginando, será que vai, quando vai nomear esse secretário, que é umas pastas de suma importância, sabendo que a chuva está vindo aí, sabendo que temos denúncia que várias lixo estão jogando irregular na beira desse córrego, em qualquer lugar da nossa cidade aí. Então fica aqui meu apelo para a gente, nós como vereador, estar sempre atento aí para essas comunidades, bairro São Francisco e o Parque São Alphaville lá, que realmente estão jogados. Obrigado, senhor presidente.
Terminando os inscritos do tema livre, passamos agora à explicação pessoal, tendo inscrito a vereadora Simone Ribeiro.
Me inscreve também, presidente.
Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Imbuída do sentimento de patriotismo, no dia 6 de outubro, iniciei uma campanha em prol do presidente Bolsonaro com mulheres de Formosa que também acreditam nas mesmas causas. Quero ressaltar que não furtei um dia sequer de minhas obrigações legislativas. Todo o trabalho foi executado nos finais de tarde e aos finais de semana. Não houve falta nas sessões neste período das ações. Esse movimento seguiu o prisma da fé, do respeito e da sabedoria. Vivemos dias incríveis juntas. A cada uma dessas mulheres eu agradeço, pois até o dia do encerramento, em 28/10, recebemos de Deus grandes bênçãos e elas sabem do que eu estou falando. No dia 30, dia da eleição, o nosso então candidato não conseguiu a vitória, mas o sentimento que fica é de missão cumprida. Até porque em Formosa ele venceu com aumento de 6,44 a mais no segundo turno. Como ressaltei, o movimento Mulheres com Bolsonaro teve o intuito de apoiar no processo de reeleição. E a nossa parte fizemos lindamente, fechando esse ciclo das ações no dia 28 de outubro. Simone Ribeiro, e agora, onde estão essas mulheres? Vocês têm contato ainda? A resposta é sim. Elas continuam se comunicando via grupos de WhatsApp. E eu, obviamente, estou neles. No entanto, deixo claro que eu não mais lidero nenhum novo movimento nesse tempo, em especial de manifestações. Devo dizer que não acho favorável o fechamento de rodovias pelo fato de ferir o direito de ir e vir do cidadão. Mas cada brasileiro é livre para tomar suas próprias decisões. Sobre as manifestações pacíficas e ordeiras, penso que podem ser produtivas, já que não ferem a Constituição, é direito do cidadão e faz parte do jogo democrático. Sigo em paz e com a consciência sempre tranquila, pois quem me justifica é Deus. Gratidão.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, como não deu para eu terminar de falar sobre a Defesa Civil, na verdade, amanhã eu vou colocar uma indicação, mas já até expliquei, minha indicação de direcionar recursos e reestruturar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Meu pedido, mais uma vez, para que convites como este, tão importantes, sejam compartilhados com todos os vereadores. Calhou de, na segunda-feira, eu estar em Goiânia por outro motivo e conseguir participar, mas eu tenho certeza que outros colegas também gostariam de estar presentes neste evento que foi muito importante para todos nós e é do nosso especial interesse. E, por fim, eu trago aqui o convite para todos estarem presentes e participarem do Seminário Estadual de Defesa Civil. É um seminário que está sendo promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar. Vai ser no dia 10 de novembro, então é quinta-feira que vem, dá para se organizar. vai ter a possibilidade de participar presencialmente e online. Então, às vezes, quem não tiver condições de ir até lá, pode participar online. As inscrições, elas são feitas pelo próprio site, o site bombeiros.go.gov.br/seminario-dc. E o cronograma, a programação está muito interessante. Vai ser falado sobre a defesa civil em Goiás, o reconhecimento federal em situações de desastre, as boas práticas em defesa civil, ações de secretarias estaduais nos desastres em Goiás, recursos para situações de emergência e a defesa civil estadual em apoio a desastres. Então, mais uma vez, o nosso reconhecimento ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Washington, por essa iniciativa, por estar à frente de uma operação tão grande quanto essa, por estar junto ao governo de Goiás, olhando para as pessoas, se antevendo problemas e procurando todos os meios para mitigar, para diminuir possíveis danos a essas pessoas que podem vir a ser afetadas. Eu repito, se estima que 19 mil pessoas possam ser afetadas, direta ou indiretamente, pelas chuvas neste ano. Então, é preciso, sim, fazer planejamento. E vamos cobrar aqui, durante todas as próximas sessões, próximos meses, que o prefeito também faça seu dever de casa, que cumpra realmente o seu papel para que a Defesa Civil Municipal atue junto à Defesa Civil Estadual e possa proteger as nossas famílias, o patrimônio e, sobretudo, a vida das pessoas. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora, delegada Fernanda. Para avisar para a delegada que eu também não fui comunicado do evento, não. Se comunicou a mesa diretora, fica só com a presidência, porque eu não fui comunicado, não. Isso é uma falha de comunicação sempre. Nessa casa acontece os eventos e a gente não fica sabendo. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão no dia 4 de novembro, amanhã, de 2022. Bom dia a todos, fiquem com Deus.